Prazer enorme estarmos juntos outra vez aqui para continuarmos o nosso seminário A Esperança é Jesus. Porque finalmente só Jesus é a nossa esperança mesmo. Boa noite a você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, onde você estiver. Que a bênção de Deus esteja com você agora. Temos falado, discutido e ensinado muitos assuntos aqui. O nosso primeiro tema foi Deus, depois a Bíblia, depois a oração e a fé, depois a volta de Jesus, sinais da volta de Jesus, e hoje o que é que a Bíblia ensina sobre a origem do mal? Falar sobre o mal não é muito bom, mas nós temos que falar porque este é um assunto que nos envolve a todos. Agora, é bom saber de começo, e para falar isso eu quero que você venha aqui bem pertinho, para cada mal desta vida, Deus tem um bem, para cada dificuldade desta vida, para cada dor, para cada lamento, para cada aflição, Deus tem a sua mão estendida, cheia de bênçãos e de dádivas, para você e para mim. Onde surgiu o mal? Quando surgiu o mal? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, responde isto com toda clareza. E antes de ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 e mais alguns, nós vamos pedir que a bênção de Deus repouse sobre nós aqui. Incline a cabeça, por favor. Querido Pai, obrigado por tua bondade. Mesmo vivendo num mundo cercado do mal, nós podemos sentir o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade. E nesta hora, ao estudarmos este assunto tão abrangente, que envolve não apenas o nosso planeta, mas todo o universo, que o poder do Espírito Santo esteja nesta hora iluminando a nossa mente, e que no conflito entre o bem e o mal, nós tenhamos alegria de ficar do lado de Deus, do lado do bem, do lado do que é bom. E finalmente irmos para a eternidade, livres de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O pecado começou no céu. Aí algumas perguntas vêm, com facilidade. Como é que num lugar santo o pecado pode aparecer? Como é que no coração, na mente de um ser santo, o pecado pode iniciar? Como é que o pecado teve lugar? Na presença de Deus, um Deus que é essencialmente santo. Explicar o pecado é mais ou menos como defendê-lo. E defendê-lo é mais ou menos como dizer que ele é bom. E dizer que ele é bom significa que não é pecado. Então eu queria dizer nesta parte introdutória, não há explicação para o mal. É impossível a mente humana encontrar uma explicação razoável para o mal, porque o mal é um mistério, e a Bíblia chama este mistério de mistério da iniquidade. Como é que começou, mais ou menos, segundo a descrição da Bíblia? Lúcifer era um dos principais anjos, e abaixo de Cristo ele era o mais honrado. Abaixo do Filho de Deus, poderia dizer que era o principal dos anjos. Ele, em seu coração, agasalhou o sentimento de orgulho, o desejo de ser igual a Deus. Desejou ser igual a Deus, não no caráter. Desejou não a bondade, o amor, a misericórdia de Deus, mas desejou o poder, a glória, a honra de Deus. Porque nós podemos desejar ser iguais a Deus no caráter, na bondade, no amor, na misericórdia. E Deus diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas Lúcifer não quis a bondade, a santidade, o amor, a misericórdia. Ele quis o poder, a honra, a glória de Deus. E aí houve um concílio no céu. Deus o chamou e disse: olha, esse caminho que você está tomando não é bom. Você tem um tempo para se arrepender. E ao invés de aproveitar o tempo para arrependimento, ele julgou que aquele tempo que Deus estava dando era fraqueza da parte de Deus. E continuou na sua rebelião. E eu posso ver os olhos de Jesus no dia em que Lúcifer foi expulso do céu. Porque a Bíblia diz que ele foi expulso. Os olhos de Jesus cheios de lágrimas. Porque estava perdendo um de seus principais anjos. Ele se rebelou. A Bíblia diz em Ezequiel, e nós podemos acompanhar esse pensamento, Ezequiel capítulo 28, verso 14: quem era Lúcifer? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Começou no céu, mais especificamente em Lúcifer. Não aceitou o tempo de graça. E eu queria dizer uma coisa muito séria para vocês. Assim como Deus concedeu a Lúcifer um tempo de graça, Deus concede a todos os seres humanos um tempo de graça e misericórdia. E a oportunidade de salvação é agora, enquanto a porta da graça está aberta. Porque quando ela se fechar, todos os casos terão sido decididos. E não haverá como mudar de um lado para o outro. Assim como aconteceu com Lúcifer, que foi expulso do céu. Expulso do céu. Ele conseguiu um espaço grande para trabalhar, onde? No planeta Terra. Deus havia criado esse planeta com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor. Plantou Deus um jardim, diz a palavra de Deus no Gênesis. Plantou Deus um jardim e colocou naquele jardim o homem, Adão e Eva. Uma palavra sobre a criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. A cada dia da criação Deus olhava para trás e via o que havia feito e dizia: é bom. Isto foi no 1º, 2º, 3º, 4º e 5º dias. Mas no 6º dia, depois de ter criado o homem com as suas próprias mãos, porque todas as outras coisas Deus falava e elas apareciam. Mas o ser humano não. Deus usou as suas mãos, as mãos de amor, o calor do próprio Deus. Construiu um boneco, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Logo depois fez a mulher. E quando Deus olhou a sua criação na sexta-feira, ele não falou simplesmente é bom. Mas ele falou é muito bom, porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. Amém? Você é muito especial. Você que está me vendo e me ouvindo, você é tão especial que você é a coroa da criação de Deus. E então Deus disse: olha, eu plantei um jardim para vocês. Aqui há frutos maravilhosos. Vocês podem comer de todos os frutos que estão aqui. Mas há uma árvore que eu separei. E dessa árvore vocês não devem comer. Deus disse: esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam, porque se comerem vão morrer. E então aquela árvore ficou ali. Era o único lugar que eles não deveriam ir, era a única árvore que eles não deveriam tocar, o único fruto que não deveriam comer, símbolo de obediência a Deus. Seres livres, poderiam até comer, porque não foram criados robôs, foram criados livres. E um belo dia, não sei se no entardecer de um dia, não sei, a serpente veio voando com as suas belas asas, e pousou na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva, distraída, separou-se do seu marido. Deus havia dito que não deveriam ficar sozinhos, deveriam andar juntos. E a serpente começou a conversar com a mulher. Mas não era a serpente. Era Lúcifer. Aquele mesmo anjo que lá no céu conseguiu corromper a terça parte dos anjos. E se eles são milhões de milhões e milhares de milhares, como diz a Bíblia, e são... Satanás conseguiu corromper um terço desses milhões de milhões e milhares de milhares. E agora ele conseguiu enganar também a mulher. É verdade que Deus disse que não podem comer de nenhuma das árvores daqui? Não, podemos comer de todas, menos dessa daí onde você está. Por quê? Porque se comermos, vamos morrer. Ah, que é isso. Deus está escondendo de você a melhor parte. Você vai ser como Deus, você vai ser o seu próprio Deus. Você vai conhecer todas as coisas. Ainda hoje, Lúcifer usa mentiras e verdades misturadas. Ainda hoje ele usa meias verdades. Ainda hoje ele usa a mentira. Você percebeu o que eu disse? Ele mistura verdade com mentira. Ele usa meias verdades e ele usa mentiras inteiras. Porque todas elas são iguais. E lamentavelmente, tristemente, tenho que admitir que os nossos primeiros pais preferiram acreditar na serpente a acreditar em Deus. Deus que dera tudo, que os criara, que dera a vida, que dera todas as coisas, não merecia confiança. Mas a serpente sim. É assim nas famílias. Os pais tentam ensinar os filhos, mas eles preferem ouvir o que os amigos dizem. Às vezes o pastor quer ensinar a ovelha, o membro da igreja, mas ele não quer ouvir a voz do pastor. Deus quer nos ensinar, mas nós preferimos ouvir milhares de vozes que estão por aí. E as mesmas vozes, se referindo àquela voz da serpente, continua falando hoje. Falando através de muitos meios e de muitas maneiras. E nós temos que ouvir a voz de Deus, minha gente. Não é a voz da serpente. E o pecado veio para o nosso planeta e estragou bastante, fez um rombo. Mas Deus, que é um Deus de amor, de misericórdia, Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano, embora pecado signifique transgressão. A Bíblia diz que o pecado é transgressão da lei. Etimologicamente, pecado significa errar o alvo. Há um alvo para você e para mim. E esse alvo é aquele que Paulo disse, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas quando eu peco, eu erro o alvo. Quem peca, simplesmente se submete a Satanás. E mais, quem peca, ama a morte. Porque o pecado gera morte. E querendo ou não, todos nós temos um pouquinho de medo. De aborrecimento com a morte, nós não queremos a morte. Se não queremos a morte realmente, do fundo do coração, temos que evitar o pecado, porque é o pecado que gera a morte. O resultado do pecado, diz Romanos capítulo 6, é a morte. Quando nós passamos pelo pecado, nós passamos pela morte, porque no bojo do pecado vem junto a morte de presente, de graça. Um presente desses aí, ninguém quer. Mas às vezes o presente vem sem a gente perceber, porque pecado significa morte. O que é que nós devemos fazer para evitar o pecado? Uma vez que o pecado começou no céu, veio para a terra, e pecado significa morte, e pecado significa se submeter a Satanás, e o salário do pecado é a morte. O que é que devemos fazer para evitar que este salário nos alcance? Dê uma olhadinha na tela. Primeiro, Tiago diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo significa resistir ao pecado em todas as suas formas. E querendo ou não, o pecado hoje está estampado em todos os lugares, em todos os momentos. Em todas as cidades, em todos os logradouros, onde passamos está o pecado. Mas ao resistirmos o pecado e nos sujeitarmos a Deus, acontece uma coisa impressionante, o diabo foge. E me lembro de um antigo pregador que contava uma história de como o garoto fazia para expulsar Satanás. Coisas de garoto. E Jesus disse que nós temos que nos tornar meninos e meninas, garotos, crianças outra vez. E o garoto dizia assim, eu não tenho problema com o pecado. Por quê? Porque quando o pecado bate à porta do meu coração, eu peço para Jesus atender. Simples. Se Jesus estiver no coração, o pecado não vai chegar. Sabe por quê? A Bíblia diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas, entre a verdade e o erro. Se Jesus está na nossa vida, não há pecado na nossa vida. É simples. Tem que colocar Jesus no trono do viver, no coração. E quando Jesus está, o pecado vai embora. Resistir a Satanás. Não ceder ao pecado. O pecado não deve reinar no nosso corpo mortal. Algumas pessoas vivem afundadas no pecado e gostam. O Salmo número 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho, que não se detém, que não se assenta. O pecado, ele é algo assim constante, atuante. É como andar, é como parar, é como se assentar. O pecado vai tomando conta. É como uma praga, é como uma doença mortal. E por último, devemos vencer o pecado com a ajuda de Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vencemos o pecado, porque Deus pode todas as coisas. O que é que eu devo fazer? Resistir. Resistir com bravura. Devo me submeter a Deus. Devo confiar em Deus. E cada vez que eu confio em Deus, eu sou um vencedor. Olha, você pode ser um vencedor. Eu posso ser um vencedor. Só que nós não podemos vencer por nós mesmos. Lembra da história de Pedro? Jesus disse: Pedro, você vai dizer que não me conhece. E Pedro disse: Senhor, na sua própria força e sabedoria, Senhor, eu posso ir contigo, eu posso responder todas as perguntas. Eu posso ir contigo até a prisão e, se necessário for, até a morte. Pedro era sincero, mas não se conhecia. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não dá para enfrentar o pecado sozinho. Não dá para enfrentar o pecado por sua própria vontade, no seu próprio poder. Nós temos que depender de um poder mais forte do que nós. Nós temos que depender de alguém que venceu o pecado. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. E quando nós olhamos para Jesus e descobrimos que Ele é a nossa vitória, então nós somos vencedores nele. Eu louvo a Deus porque aqui em Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, que eu citei agora há pouquinho, o mesmo verso que diz que o salário do pecado é a morte, fala também e mostra também o remédio para o pecado. Eu disse a princípio que para cada mal Deus tem um bem. Para cada problema desta vida Deus tem uma solução. Para cada dificuldade Deus tem uma saída. Eu sinceramente não sei quais são as suas dificuldades. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu conheço mais ou menos os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu não sei quais são os problemas daqueles que me assistem pela TV. Não sei quais são os problemas daqueles que me ouvem pelo rádio e que me acompanham pela internet. Mas embora eu não saiba dos problemas de todos nós, há alguém que sabe. E esse alguém é Deus. E esse Deus que sabe é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus é o remédio. Romanos 6, 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Se o verso terminasse aí, não haveria esperança, não haveria saída, mas ele não termina aí, amém? O restante do verso diz assim: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quando Jesus foi buscar água naquele poço, lá perto da cidade de Sicar, e ele encontrou a mulher samaritana, e ele pediu água, e ela titubeou e não quis dar água. Ele olhou para ela com todo o amor e com todo o carinho de Deus, e disse assim: ah, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Jesus é o dom de Deus. Dom de Deus que veio embrulhado num cesto lá na manjedoura. Um pequenino infante lá em Belém. E que quando estava com pouco mais de 30 anos foi levado para o madeiro, para o Calvário. É o dom de Deus. E lá no Calvário, olhou para os seus executores e nos viu representados naqueles homens e mulheres. Não foram apenas eles que mataram, que crucificaram a Jesus. Foram os meus pecados. Foram os seus pecados. E ao ver aquela grande multidão, por quem morria, olhou para o pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é vida eterna. O pecado veio, fez um rombo, fez uma desgraça. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Esse é o plano de Deus. Esse é o remédio de Deus. E você pode ter o pecado que tiver. E eu nem quero saber quantos e quais são os pecados, porque eu não posso fazer nada pelos seus pecados. Mas Deus quer saber. Deus quer que você diga. Deus quer que você fale. Deus quer conversar com você e Ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os pecados sejam vermelhos ou negros, eles se tornarão brancos como a lã. Esse Jesus que é o dom de Deus, que é o presente do céu, Ele é o remédio para o mal. Lúcifer fez uma confusão em todo o universo. Mas Jesus veio aqui, conseguiu reatar aquele fio que Lúcifer quebrou. Ele fez com que houvesse uma separação, um abismo extenso e profundo entre o homem e Deus. Mas Jesus é a ponte que nos liga de volta ao céu, amém? Quando Jacó viu aquela escada simbolizava Cristo. O pé da escada estava aqui na terra e o topo da escada estava no céu. E através de Jesus, o dom de Deus, você e eu podemos voltar para a eternidade, amém? Às vezes eu fico emocionado, porque eu não mereço a salvação. Sou um pecador como vocês todos. Mas eu fico emocionado de saber o quanto Deus me ama. Eu fico emocionado de saber que Jesus teria vindo aqui e teria dado a sua vida só para me salvar. Eu fico emocionado de saber que Jesus teria vindo aqui só para salvar você, bem. Só para salvar você. Uma pessoa. Esse é o presente de Deus. O pecado trouxe a morte. Mas Jesus trouxe a vida. E é essa vida que Ele quer oferecer. E é por esta razão que eu estou gastando mais tempo, usando mais tempo para falar de Jesus do que para falar do mal. O mal não precisa ser falado. É uma realidade presente na vida de todos nós. Tenho certeza absoluta que de todos os que estamos aqui e de todos aqueles que nos acompanham, ou pela televisão, ou pelo rádio, ou pela internet, não importa. Tenho convicção plena de que o mal já fez algum estrago na vida de cada um de nós. Tenho certeza. Mas Jesus quer corrigir. Jesus é o bálsamo de Gileade. Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer sarar as nossas enfermidades. Ele quer perdoar o nosso pecado. Ele quer nos ligar a Deus. Algumas vezes eu olho para Deus e eu não entendo as coisas. E às vezes eu pergunto para Deus: Deus, por que é que isso acontece? Um dia desses, uns amigos meus me procuraram. Estão enfrentando uma dificuldade muito grande com uma pessoa da família que está no último estágio terminal de câncer. E a pergunta é: pastor, por que conosco? Por que na nossa família? Assim como não dá para explicar plenamente o mal, não dá para explicar também por que as coisas acontecem com alguns e não com outros. Mas dá para explicar uma coisa. Um dia desses aí, o Senhor Jesus vem aqui e Ele vai colocar um fim a todo esse mal. E vai nos levar para a eternidade. Às vezes a gente vê o céu todo encoberto e uma tormenta tremenda encobre o sol. E a gente não tem mais esperança. Mas um dia desses, o sol da justiça vai aparecer. E a Bíblia diz, e trará salvação nas suas asas. E então saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Esse dia está chegando. O mal finalmente vai acabar. A noite de dor, a noite de tristeza e de sofrimento vai passar. E vai amanhecer um dia brilhante para todos aqueles que confiam em Deus. Eu quero que você confie em Deus. Eu quero que você acredite em Deus. Eu quero chamar o quarteto Arautos do Rei aqui. Eles cantam uma música que faz essa pergunta. Por que, ó Pai? Se a tormenta encobre o sol, por que, ó Pai? Mesmo assim, eu quero que você continue confiando em Deus. Combinado? Se um dia desses aí, a tormenta encobrir o sol da sua vida, e se um dia desses aí você não conseguir contemplar nada além dos olhos, e se um dia desses aí parecer que tudo está perdido, se você não perder a confiança em Deus, está bom demais. Mantenha a sua confiança em Deus. Porque aí você vai descobrir que embora tenha perdido tudo, você não perdeu nada. Porque muito em breve Jesus virá para colocar um ponto final nessa história de sofrimento e de dor. Enquanto o quarteto canta, eu vou convidar você que quer renovar essa confiança. Quero convidar você que já não aguenta mais ver o mal graçar a tanta velocidade. Você que já não suporta mais as tristezas e os sofrimentos dessa vida. Você que está com os olhos cheios de água. Você que está com dor no coração. Você que está pensando numa dificuldade, num problema, num aborrecimento, numa tristeza. Eu quero convidar você para ficar em pé enquanto o quarteto estiver cantando. E juntos, nós vamos continuar confiando nesse Deus, até o dia final, porque muito em breve, nunca mais precisaremos perguntar por quê, ó Pai.
Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu, me pergunto então, ó Pai. Senhor, eu quero entender o plano teu, tudo aquilo que reservas muito além dos olhos meus. Dentro do meu coração sempre estás, e eu tenho confiado em tuas mãos. Mesmo assim, pergunto, ó Pai,
por que, ó Pai,
eu enfrento essa provação
e a tormenta encobre o sol?
Pergunto, ó Pai,
Pai, por que, ó Pai,
tantas dúvidas vêm a mim,
o mistério do existir?
Pergunto, ó Pai,
embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei,
oh, confiarei. Acredito em ti, ó Pai.
Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Ele vê toda a fé que há em mim e sabe que há perguntas mesmo assim. Quero entender, ó Pai,
por que, ó Pai,
eu enfrento essa provação e a tormenta encobre o sol.
Pergunto, ó Pai,
por que, ó Pai,
por que, ó Pai,
tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai. E a tormenta encobre o sol. Por que, ó Pai?
Por que, ó Pai?
Tantas dúvidas vêm a mim, o mistério do existir. Pergunto, ó Pai, oh, oh, oh. Embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei.
Oh, confiarei.
Acredito em ti, ó Pai.
Embora não consiga compreender,
em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei.
Acredito em ti.
Em algum momento da vida você não conseguir entender nada, continue acreditando no Pai. Acredite em Deus, porque Deus tem um plano lindo para nós. Um dia que não está muito longe da noite de hoje, o Senhor Jesus vem aqui para nos buscar. Há muitos encontros nesta vida. Um dia Jesus se encontrou com Zaqueu, e a vida de Zaqueu foi transformada. E Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, se referindo à casa de Zaqueu. Sabe, quando Jesus entra na nossa vida, as coisas se tornam diferentes. Não quer dizer que nunca mais teremos dificuldades ou problemas. Poderemos ter as dificuldades e os problemas, e talvez ainda maiores, mas haveremos de enfrentá-los de um outro jeito. Não mais sozinhos. Vamos enfrentá-los com aquele que venceu todas as dificuldades, e venceu inclusive a Satanás e a sepultura. Se um dia o sol se esconder, continue confiando em Jesus. Logo estaremos no lar. Se mais alguém quiser se levantar, esse é o momento. Aqui ou aí, Deus seja louvado por vocês. Deus abençoe a vocês que estão se levantando. E ao se levantar, estão dizendo para Deus: Deus, a despeito de qualquer situação da vida, nós continuaremos confiando em ti. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua bondade. Obrigado por tua solução para o mal. Obrigado porque o pecado traz a morte, mas Jesus Cristo nos dá a vida. Louvamos o teu nome porque temos o privilégio e a oportunidade de conhecer Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Viva dentro de nós. Ilumina o céu da nossa vida. leva embora da nossa vida as nuvens da escuridão, da descrença, da desconfiança, e coloca no lugar os raios, o brilho do sol da justiça, que é Jesus. E confiantes nele, vamos transpor as dificuldades desta vida, as aflições deste mundo, e muito em breve chegaremos ao porto celestial. Queremos ouvir de Jesus as boas-vindas e adentrar os portais da eternidade. Realiza isto na nossa vida, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.